Novo episódio do podcast sobre o treino de endurance, do Centro de Treino e Avaliação Desportiva. O meu nome é Tiago e neste episódio vamos falar sobre a manutenção das plataformas que gerem o nosso treino e os dispositivos que gerem o nosso treino. Após três episódios, os anteriores, em que falamos de métricas muito importantes na motorização do treino e no controle do treino ao longo do tempo, que é a potência normalizada e o porquê de ser mais importante que a potência média, o IF, a Intensity Factor, que nos dá de forma direta a intensidade de uma sessão de treino ou de uma prova, e o TSS, que nos reflete a carga, o impacto de treino de cada sessão ou de uma prova. Depois disto, e tendo a noção de como é que estes valores funcionam, é importante termos uma manutenção correta do GPS com que guiamos o nosso treino, as nossas provas, e das plataformas onde armazenamos os nossos treinos, para que a leitura dos dados seja fidedigna e que reflita realmente o que é que foi acontecendo ao longo do tempo. Assim, é muito importante a gente atualizar sempre o nosso limiar anaeróbio, o limiar anaeróbio dos atletas, o FTP, para que os dados sejam fidedignos. Se este valor estiver desatualizado, e isso é muito fácil acontecer num período até de 4 ou 5 semanas, porque o FTP já pode evoluir 10 ou 15 watts ou 20 watts, dependendo de cada caso, ou até pode haver casos em que estejamos a pensar em evoluir e o mesmo regredir. E se os valores da FTP não forem atualizados, vamos supor, de mês a mês, vamos estar a cair no erro na planificação, porque depois as cargas de treino não estão adaptadas a uma intensidade atual para o atleta, e depois a leitura dos dados também não está condizente com esse valor da FTP real, porque o FTP não foi atualizado na plataforma. Assim, é importante que mesmo que não haja avaliação num período de 3 meses, porque normalmente as avaliações podem ocorrer 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, o treinador olhe para os dados e verifique o quanto é que poderá ter evoluído ali passado mês e meio, à volta disso, atualize em função destes dados o FTP, para que não só o planeamento seja mais correto, mas também a leitura dos dados seja correta. Imaginem, por exemplo, que o atleta faz um treino de 3 horas e que marca um TSS a menos, porque o FTP está muito acima do real e o impacto daquele treino vai parecer muito abaixo do que nós pretendemos, porque o FTP não está atualizado. O inverso também pode acontecer. Por isso, convém que a gente atualize sempre os valores de FTP, para que os dados sejam o mais reais possíveis. Esta atualização deve ser feita, mais uma vez, volto a refletir, não só no GPS, no software do GPS, no smartphone ou mesmo na plataforma online, e também nas plataformas de registro de treino, como seja o TrainingPeaks ou outras, o Azum, o que seja. Não só na planificação, como eu estava a dizer, pode ter influência no impacto do treino, mas também na leitura dos dados ao longo do tempo. Então, temos que procurar estar sempre o mais possível atualizados. A leitura do valor atualizado de FTP, quando não há uma avaliação, há softwares que fazem esse trabalho com um rigor e com bastante qualidade, como é o caso do WKO5, que trabalha em cima dos dados do TrainingPeaks e que permitem analisar a evolução do FTP em períodos mais curtos ou em períodos mais alargados. Nós podemos balizar esses valores, as datas, e ter uma noção da evolução do FTP. E assim podemos atualizar regularmente esses valores na plataforma. Outra forma que podemos de poder analisar a veracidade ou o FTP atual, podendo estar a incorrer em algum erro, mas será um erro sempre muito mais pequeno do que continuarmos sem atualizar o FTP, é, por exemplo, um atleta faz uma prova, que seja uma prova de ciclismo, de mountain bike, uma prova de triatlo, de corrida, e para cada tipo de prova nós temos uma noção, e há tabelas com esses valores de standard, de valores mínimos e máximos de IF e de TSS. E é só pegar no resultado da prova, em termos de TSS, em termos de IF, verificar que o atleta foi uma prova bem conseguida e catalogar aquele valor de IF e TSS se o mesmo está dentro dos valores indicativos para um contrarrelógio, uma prova de um grande fundo, um meio fundo, um triatlo sprint, etc. Se os valores fugirem do que será a referência, os guidelines para esse tipo de provas, já podemos verificar que o FTP não está bem atualizado. E por aí a gente podemos fazer o percurso inverso e atualizar o FTP de forma a que os dados fiquem balizados dentro dos valores de referência. E assim já conseguimos ter uma estimativa atualizada de qual será o FTP atual. Por outro lado, não devemos esquecer que a manutenção desses valores, imaginem que nós temos uma atualização do FTP no Training Peaks, que pode ser uma referência, em janeiro. E depois fazemos uma atualização dos valores a meio de fevereiro, passado mês e meio. Nós deveríamos verificar que, ao fazermos uma atualização dos valores, que 3 semanas para trás, consoante o período que vai desde a atualização anterior até essa atualização, houve ali um período onde os dados já estiveram a ser calculados, mal calculados, porque o FTP já foi evoluindo ao longo do tempo. Então, para ser uma leitura mais rápida, e vamos ver que imaginem que atualizamos o FTP mesmo no início de janeiro e a nova atualização é no final de fevereiro. E houve uma evolução de 30 watts. Nós devemos procurar no próprio Training Peaks atualizar os valores de TSS de todos os treinos, por exemplo, do início de fevereiro até final de fevereiro, deixando os valores de janeiro todo com o FTP introduzido em janeiro. Vamos supor que a gente no final de janeiro já estaria a meio do caminho, não é? Dos 30 watts de evolução, teríamos evoluído só 15. E pomos esse valor no FTP, atualizamos os dados todos do mês de fevereiro e depois, em fevereiro, no momento em que estamos a atualizar o FTP novamente, introduzimos o valor novo e já começa a calcular o Training Peaks, o valor de TSS em função desse valor para as semanas seguintes. E depois, quando fizemos uma nova avaliação, verificamos quanto é que isso evoluiu e sempre que há diferenças significativas no valor de TSS em dois momentos de avaliações ou dois momentos de ponderação do FTP, devemos ter em atenção a esta manutenção dos dados, a um recalcular dos valores de TSS durante esse período ou durante uma parte desse período, por forma a que os dados estejam sempre bem atualizados na plataforma e que não só tenhamos o feedback correto do treino, mas possamos olhar, por exemplo, para o CTL, para a fadiga e para a forma, que é um gráfico que nos diz muito e que nos permite perspectivar a forma do atleta e a evolução do atleta a curto e médio prazo, com valores mais fidedignos e mais corretos. Num dos próximos episódios iremos falar sobre isso mesmo, sobre a magia que está em torno da planificação do treino em função do CTL, do Chronic Training Load, e os benefícios que podemos tirar no planeamento do treino em função desse valor para termos mais performance, mais resultados e ajudarmos o atleta a atingir níveis de performance bastante superiores. Por isso, a manutenção dos dados de FTP nas vossas plataformas, seja no GPS, seja nos registros de treino, é de todo importante e deve ser feita com regularidade ao longo do tempo. Se não tiverem forma de fazerem isso por vós próprios, peçam a alguém um treinador ou alguém da área que consiga monitorizar esses dados e que com alguma frequência os vá atualizando ou preferencialmente façam uma avaliação regular para poderem estar sempre com os dados a 100% e a leitura do vosso treino e a vossa progressão sempre na máxima força, que é o que vocês querem também do treino, estar sempre na máxima força. Espero que tenham gostado, bons treinos e até ao próximo episódio. Obrigado.